Pela primeira vez em 30 anos, a Conferência das Organizações das Nações Unidas para Mudanças Climáticas sinalizou o fim da era dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão, até 2050. Eles são os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa que aquecem o planeta. O texto final da conferência foi negociado por 195 países que participaram dos debates em Dubai, nos Emirados Árabes. Para repercutir os resultados desse encontro global, a gente conversa agora com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que integrou a comitiva de parlamentares que participaram da chamada COP28. Bom dia, deputado.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio e TV Câmara. Um prazer falar com vocês.
Deputado, eu queria começar com essa questão dos combustíveis fósseis, né? Houve várias críticas de que o texto final ele não foi tão enfático como alguns gostariam, né? Em vez de usar a palavra eliminar, o texto acabou se concentrando mais na transição energética. Na sua percepção, como é que foi houve avanço nessa questão dos combustíveis fósseis em relação às conferências passadas?
Não deixa de haver avanço. Porém, não há garantia de que, de fato, a transição acontecerá até 2050. Por quê? Porque não há uma imposição, não há uma sanção, não há qualquer tipo de apenação. É intenção, é compromisso e, se não for efetivado, obviamente que não restará outra alternativa a não ser continuar na diplomacia, no debate, nas discussões, a questão para ser, de fato, implementada. Obviamente que você... Olhe a nossa contradição no mundo atual. Você faz uma conferência do clima em um país que é um dos maiores exportadores e um país, né, o Emirado de Dubai, ele representa o que há de mais moderno, de mais tecnológico, de mais avançado em vários setores, seja da construção civil, seja da tecnologia de ponta em termos de todo tipo de possibilidade de Wi-Fi, de mecanismos de proteção individual, coletiva, etc., advindo de onde? Do dinheiro do petróleo. Então, essa própria contradição que nós vivenciamos lá em Dubai representa, em larga escala, a contradição que vivemos no mundo. Por outro lado, dois países que mais emitem poluição de dióxido de carbono, China e Estados Unidos, os dois presidentes não estavam presentes, nem Biden, nem o Xi Jinping. Então, isso representa o quê? Que nós estamos avançando nessa discussão, nesse debate, e colocando de forma clara o compromisso em duas vertentes. Primeiro, que gradualmente nós temos que fazer essa transição. Por isso eu concordo com a palavra. Não vamos usar a extinção, porque aí você força que muitos não queiram se adequar. Quando você fala em transição, você força a adequação. Para quê? Para os combustíveis limpos. Como o Brasil chegou com uma delegação enorme, mostrando exemplos claros da nossa energia hidráulica, solar e eólica, né? A devida do vento. Então, nós temos hoje condições claras de fazermos esse debate, porque estamos implementando e estamos fazendo com que outros países possam seguir o nosso exemplo. Então, a COP28, lá em Dubai, ela serviu de forma didática a que nós, primeiro, possamos botar na agenda a palavra transição. É necessário fazer essa transição. E eu acredito que essa transição está sendo feita. E vou dar um exemplo claro. A Alemanha, por exemplo, tem fábricas de automóveis como a Mercedes, a BMW e a Audi, que em 5 anos eles não vão produzir mais carros em combustível fóssil, movidos a gasolina, óleo diesel, só elétrico. Não tenha dúvida que isso é um avanço e uma demonstração de um exemplo que outros países terão que seguir. No caso nosso, em Dubai, ficou claro que nós temos que avançar nessa questão de mudança, de transição do combustível fóssil, ao passo que também nós temos que começar a ver as florestas, no caso específico da Amazônia e outras, como uma forma de fazermos também uma espécie de compensação aos países que querem manter as suas florestas vivas em pé. Ou seja, nós temos que trabalhar a questão do crédito de carbono e do crédito para que as florestas continuem sendo o pulmão do nosso planeta. Essa discussão avançou bastante e nós temos a expectativa que no ano que vem, na COP29 em Baku, no Azerbaijão, que também é um país muito dependente dos combustíveis fósseis, lá o petróleo e o gás faz com que o país tenha uma grande riqueza, continuemos nesse debate para que no Brasil, na COP30 aqui no Pará, nós possamos aí sim apresentar medidas que efetivamente sejam implementadas. Ou seja, a minha expectativa é que nós avançamos na COP28 em Dubai, vamos continuar em 29 em Baku, para que no Brasil, aí sim, as medidas efetivamente sejam implementadas. Então, a minha expectativa é que será efetivada todos esses debates aqui no Brasil, em Belém, com a floresta presente na discussão para todo o planeta, porque vai ser a primeira vez que nós debateremos uma conferência do clima na presença da floresta. Isso é muito elucidativo e é um exemplo que nós podemos dar a todo o mundo.
Deputado Cláudio Cajado, eu sou o Cláudio também, tá? Só para corrigir. Somos xarás, não se preocupe. Eu queria falar de dois outros temas que foram tratados na COP, que são o aquecimento global, né? Quer dizer, essa mudança de temperatura, as metas de diminuir essa temperatura média do planeta e a questão das energias renováveis. E nesse ponto o Brasil é muito avançado, né? O que, que o senhor observou nas discussões sobre esses dois temas, o aquecimento e a utilização das energias sustentáveis, renováveis?
Na questão do aquecimento, nós avançamos pouco. Né? Nós temos efetivamente de manter o Acordo de Paris no limite máximo de aquecimento em 1,5 grau. Então, essa é uma questão que nós temos que exigir, né, dos países, dos governos. E aí, essa COP deixou claro a possibilidade dos parlamentos começarem a exigir que o Acordo de Paris e as medidas que estão sendo correlatas nas COPs ao Acordo de Paris possam ser fiscalizadas e cumpridas pelos governos. Nós tivemos uma reunião paralela à COP da União Interparlamentar, da qual eu sou presidente aqui no Brasil, a gente chama de UIP, e que congrega todos os deputados e senadores de todo o mundo, os países que entregam às Nações Unidas. Aliás, a própria COP é uma conferência patrocinada e organizada pelas Nações Unidas. Então, nós temos esse compromisso de que os parlamentos dos países correlatos passam a ter um protagonismo de exigir dos seus respectivos governos os cumprimentos do que nós decidimos lá atrás no Acordo de Paris e nas conferências subsequentes. Então, o protagonismo dos parlamentos vai ser importante. E isso ficará evidente, inclusive, no Brasil no ano que vem, porque nós sediaremos, né, o G20, o grupo dos 20 países em desenvolvimento, e o P20, que são os presidentes dos parlamentos que integram o G20. Então, nós teremos um protagonismo aqui na Câmara e no Senado, pelo presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira da Câmara, sediando essas discussões dos parlamentos, paralelamente aos chefes de governo e presidentes do G20. Isso faz com que a responsabilidade, a partir de agora, possa ser mais compartilhada entre o poder executivo, os governos, e os poderes legislativos, que de fato é quem tem a condição de votar todos esses acordos bilaterais e multilaterais e, de igual forma, poder fiscalizar o cumprimento deles. Ao passo que, nessa questão específica, né, não apenas do aquecimento, mas também do crédito de carbono e da compensação das perdas aos países que sofrem as consequências do aquecimento global, como, por exemplo, as enchentes e queimadas, é uma questão que nós temos que levar em consideração de forma urgente. Nós não podemos continuar convivendo com as emissões extravagantes, excessivas dos países ricos, que não queiram compensar os efeitos dos países pobres e emergentes, principalmente nas populações mais vulneráveis. Tivemos um avanço com o Fundo dessa compensação de perdas e danos muito tímido, de alguns milhões de dólares, mas é como nós estamos dizendo, a gente inicia o debate, começamos com uma pequena questão que se torna ao longo do tempo a questão primordial. Então, eu, no aspecto global, Cláudio, eu considero que foi muito positivo, não é? Nós conseguimos, através do diálogo, da diplomacia, avançarmos nessas discussões, e eu não tenho dúvida que nas próximas COPs, a efetivação dessa discussão, para que nós possamos implementar na sua plenitude aquilo que nós estamos discutindo já há quase 30 anos, possa, de fato, começar a ser implementado e cobrado as metas, que é o que, de fato, importa.
Deputado, eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, mas eu queria só encerrar perguntando sobre financiamento, dinheiro. Né? Foi estabelecido lá a questão, discutida a questão do fundo de perdas, mas a questão do financiamento, pelo que eu li, não ficou claro a participação dos países do primeiro mundo em relação a financiar os efeitos das mudanças climáticas nos países desenvolvidos. O que o senhor achou desse ponto? Como é que o senhor acompanhou essa discussão da parte dos recursos financeiros?
Pois é, como eu disse agora, ficou muito tímido essa posição em relação aos financiamentos e a definição, de fato, sobre o crédito de carbono das empresas que desejam compensar as emissões com a compensação em cima de florestas a serem preservadas. Nós temos que avançar nesses pontos. Como eu disse, na COP29 em Baku, eu penso que essa questão será uma das mais importantes, mas no Brasil, na COP30, com a presença, como eu disse, de um fórum internacional mundial praticamente dentro da floresta, essa questão terá que ser abordada e definida de forma mais objetiva. Nós sabemos que nem sempre as relações internacionais entre os países, a gente consegue avançar de uma forma desejosa de ser mais rápido, em curto prazo. São muitos interesses envolvidos, cada um tem as suas prioridades, as suas necessidades, os seus compromissos, e nós temos que entender. Não é por outro motivo que qualquer avanço, por mais tímido que seja, ele é comemorado, porque mesmo tímido é um avanço. Então nós temos que pensar que o mundo, ele é feito em cima das suas contradições, em cima das suas diferenças, e o importante é perseguirmos a busca pelo consenso. E essa busca está sendo feita com muita dificuldade, com muito diálogo, mas está sendo feita. Nós não avançamos o quanto gostaríamos, mas avançamos um pouco. E espero que nas próximas, em especial, repito, no Brasil, esses avanços possam ser, de fato, concretizados com metas especificadas a serem perseguidas.
Agradecer a participação do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, aqui no painel eletrônico, repercutindo os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Deputado, muito obrigado e um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, e só para dar um dado, meu compromisso agora é com o ministro da Integração Nacional, o ministro Valdez, exatamente a respeito da seca inclemente que se abate sobre vários estados, em especial da região Nordeste e, no caso específico, da Bahia. Nós estamos aqui com problemas de animais morrendo, sem água para dar de beber à população do semiárido e da zona rural do semiárido da Bahia, e nós precisamos encontrar soluções. É mais um efeito gravíssimo do clima que nós estamos aí a poder discutir.
Obrigado, deputado. Boa sorte aí na sua reunião.
Obrigado. Bom dia a todos.